Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Wagner presente.
Ana, você está atrapalhando a reunião? Não sei se você sabe. Está atrapalhando a reunião?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu estou. Ah, eu disse essa senha que você mandou aqui no grupo. Sim. Não, você me mandou no meu e-mail aí, não. Eu só não tô te ouvindo. Eu falei. É 6699 que vem. Tô te ouvindo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aqui está entrando todo mundo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, pessoal. Quem já entrou?
Oi, Rô. Jéssica presente.
Oi.
Wagner presente.
Só mais um pouquinho para o pessoal terminar de entrar, tá, gente? Vou ser bem rápida.
Tá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi?
A Sandra ainda está em ligação com uma cliente dela, não entrou. E eu vou ajudar a Vanessa a entrar.
Tá bom.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, sou eu. Eu quem?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Não, Michelle, eu tô dentro. Tô colocando no modo.
Como vai ligar pelo celular? Menina, liga pelo VoIP, para de ser louca, Ana.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tá me ouvindo?
Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, Ana.
Vanessa entrando.
Vou, entrei no seu sistema só para atualizar uma proposta.
Tá. Você tá me ouvindo?
Gente, para mim só apareceu 5132. Ah, 0014. Gente, que
bonito. Quem que tá aí de Sorocaba que tá na sala? Gui tá, Van tá, Jéssica, Wagner, Davi e Michelle estão?
Michelle presente.
Tá, Angélica?
Tô também.
Wagner presente.
Ah, gente, essa reunião era só pra gente passar o trabalho da Angélica mesmo.
Ai, gente, deixa eu falar.
Calma aí, eu vou ajudar a Sandra, rapidão.
Tá bom. Só esperar, só terminar, gente. A gente já inicia. Eu vou falar bem rapidinho sobre o tema que eu já reforcei aí no grupo. Acabei de mandar mensagem de novo, tá?
Ok.
Tô brigando com o menino do Olé aqui, com essa história do áudio aí, ainda.
Demora duas horas pra responder, e quando responde, fala que eu tenho que mandar áudio.
Sim.
Aí, Vanessa, manda pra ele assim, ô garoto, tu tá achando o que, garoto?
Angélica, o que você falou? Você falou que falou alguma coisa? Não falou nada?
Não, tô quietinha.
Angélica, o mix.
Hashtag volta Angélica.
Oi?
Hashtag volta Angélica.
Eu não tô escutando direito aqui. Eu tô aumentando aqui pra ver se eu consigo escutar vocês direito.
Tá. Só esperar a Sandra, tá, pessoal? Conta, Angélica, as novidades enquanto isso.
Que novidades? Não tem, não.
Logo você.
Ela quer ouvir suas contas, Angélica.
Logo você, Angélica. Não venha com essa pra cima da gente.
Não, eu tô sóbria, então não tem muito como.
Nossa, ontem nem bebi, passei o dia com dor de barriga.
Eita, lasqueira.
Uva, a marca da cerveja, da diarreia.
É.
Que cerveja você tomou?
Skol. Eu bebo Brahma. Aí, beber a minha Brahma, só sobrou Skol.
Sobrou o quê, Carioca?
A cerveja do povo que vem aqui fica lá embaixo para eles ficarem lá embaixo. A minha fica na geladeira. Que
agora, o grupo tem mais um componente.
Mas eles pegaram a minha.
Tá. Sandra entrou?
Tu bebe entrei, Rô.
Ah, então tá todo mundo aí de Sorocaba, né?
Agora tá.
Tá, agora São Roque tá todo mundo também. Gente, todo mundo abriu a conversa aí no grupo que eu coloquei sobre aquela autorregulação que teve sobre o comissionamento de algumas operações?
Sim.
Tá. Quando a gente falou sobre isso, ficou bem reforçado, ficou claro na mente de vocês, porém, vai passando o tempo, a gente fica no esquecimento. A gente teve uma vídeo muito séria agora há pouco, veio o relatório do banco, a polpa de tudo que ela produziu em abril, 10% de toda a produção, a gente não, a polpa não vai comissionar, porque assim, teve aí esses erros de não falar com o cliente, o erro de gerar a proposta para um cliente que já tinha liquidado um contrato nos últimos 90 dias, tá? Como foi fase de adaptação, assim, para nós foi um susto, porque está dando maior briga isso aí nos correspondentes. Hoje, mesmo até alguns correspondentes estão fazendo mutirão para fazer portabilidade menos de 12 como uma forma de protesto contra essa autorregulação. Está prejudicando muito o correspondente, prejudicou a polpa também. A polpa pretende comissionar aí 10% de toda a produção em março. Quando a gente fala em 10% de produção, da nossa produção pessoal pode ser pequena, mas uma empresa do porte, da polpa, 10% é muita coisa.
vamos falar aí de um escritório que comissionou 4 milhões, então 10% de comissão, aí se, representa um valor enorme. Deixa eu falar para vocês, a Polpa, ela pensando na atuação do promotor, pensando na situação de a gente não ser penalizado numa proporção muito grande nesse mês de abril, ainda sem comissionar, a Polpa vai pagar a comissão da gente. Tá? Então, a gente não vamos comissionar nessa proposta, a proposta vai estar como bloqueada a comissão no sistema Polpa, porém a Polpa vai pagar. Para não criar aquela situação de desânimo no final do mês, para a gente não deixar de produzir, para que a gente redobre a atenção no próximo mês. Então, o assunto é muito sério. A produção de março, como esse assunto veio como um susto muito grande, eles vão pagar a comissão da gente normal, embora o banco não vai repassar para eles. Mas essa produção agora de abril, que vai vir o relatório em maio, o que vocês fizerem sem ter comissão validada, a Polpa não vai pagar mais. Isso só vale para esse mês, tá bom?
Uhum.
Ficou claro para todo mundo?
Sim. Sim.
Então, as propostas que a gente fez, que não vai validar a comissão, a Polpa vai pagar nesse primeiro momento, porque foi uma autorregulação que prejudicou muito os correspondentes. A Polpa, ela tomou o lado do promotor, ela pegou o lado do promotor, o lado dos supervisores. Para não lesionar a gente, ela vai pagar de um outro caixa, que não é o caixa do comissionamento, mas só nesse mês, para conseguir a gente manter, né, assim, equilibrado essa questão da produtividade, a questão também de a gente ter sido pego no susto, e foi no dia 23/3, né, então demorou um pouco para a gente assimilar. Foi por conta disso. Nessa produção de abril, a gente tem que tomar o máximo cuidado possível, porque em maio, o que for bloqueado de comissão, já era, gente. Então, vocês têm que tomar cuidado na questão de usar a margem livre de cliente, questionar se não foi de portabilidade com menos de 12, questionar se não foi se ele não liquidou algum contrato nos últimos 90 dias. Porque, assim, pode não ter sido liquidado no Santander, mas se foi liquidado em outro banco, a gente também não vai comissionar. Tá? A gente também não pode fazer a regra de portabilidade na regra refim de portabilidade, que também vai cair nisso. Enfim, gente, vamos tomar o máximo de cuidado possível. Está entrando margem 5% do governo, está entrando SBPREV com 120 vezes, entrou CIAP. Esses são os públicos que mais liquidam o contrato, porque eles se prostituem em relação às taxas. Então, quem for trabalhar esses convênios, tome muito cuidado. Aquele cliente nosso que já é folha de pagamento, que a gente já atuou, vocês tomem muito cuidado. Nós mesmos fizemos muito CP para o cliente liquidar o consignado. E tem uma margem livre lá, a gente acha que pode usar, que está tudo lindo, maravilhoso, e às vezes não está. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal?
Não tem como pesquisar em algum lugar o CPF do cliente, porque assim fica muito vago. A gente perguntar para o cliente, sabe que o cliente mente dessa.
Sim, sim.
Porque
essa então, a gente não consegue, a gente não consegue pesquisar por conta do acesso. O ideal mesmo vai ter que ser na sondagem. Né? A gente conversar com eles, falar assim, olha, mudou algumas regulamentações, Banco Central, você liquidou algum contrato nesses últimos 90 dias? Só para eu saber como operar aqui, qual produto eu oferecer. Porque daí você, lógico, você vai oferecer um consórcio, você vai oferecer um crédito pessoal, né? Mas aí o cliente, com jeitinho, se a gente usar do nosso jeitinho, o cliente ele vai conseguir responder a gente. A mesma coisa quando a gente pergunta se a portabilidade foi feita em menos de 12 vezes. A gente não pode falar para o cliente, ah, porque a gente não faz portabilidade em menos de 12 vezes. A gente não pode fazer, a gente pode fazer. Quando a gente fala isso para o cliente, a gente está gerando um problema. A gente pode, a gente só não condiciona. Por isso que a gente não faz, a gente não vai perder tempo. Então, a gente explica para o cliente com aquele jeitinho. Olha que o banco ele está liberando a portabilidade quando você paga a partir de 12, por conta de compensar para você e para o banco também. A gente faz com todo o jeitinho, tá? Essa questão de sondar o cliente vai ter que ser da mesma maneira. Olha, você está com uma margem livre aqui e tal. Você tinha consignado, liquidou recentemente ou você não fez consignado mesmo ultimamente? O cliente ele vai falar. A gente tem que ter jogo de cintura, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado, porque no próximo mês, essas propostas que serão feitas aí, que foram feitas, sem ter dado atenção nessas questões, elas não vão comissionar. E daí a gente não adianta a gente ter susto, porque dia 23/3 a gente teve uma reunião falando, tanto que eu liguei para a Vanessa, liguei para a Angélica explicando certinho, todo mundo ficou ciente das operações agora. A gente trabalhando no dia a dia. Vocês estão me ouvindo?
Estamos.
Sim.
Pessoal, que por acaba tá, né? Então, a gente no dia a dia, correndo, fazendo aquele convênio, vê uma margem maravilhosa, já libera para o cliente, tá tudo lindo, a gente esquece. Mas a gente precisa que isso se torne um hábito, tá bom? A gente não pode esquecer desses detalhes, tá? Para não correr o risco de a gente ficar aí sem a nossa remuneração, de às vezes a gente bater um dia, comemorar o dia batido, quando vier no relatório o dia não foi batido, quando a gente comemorar uma meta batida do escritório, depois vir o relatório e a meta não foi batida por conta de desatenção. Isso aconteceu algumas vezes naquelas regras de governo.
Agora,
e de...
o grupo tem mais um componente.
De INSS que não remunerava. A gente fazia tudo bonitinho, quando chegava para cadastrar, dava lá que não remunerava. Daí a gente acabou perdendo proposta, não batendo dia, já cheguei até a meta do escritório não ser batida depois do relatório, por conta de algum contrato sair que não remunerava de INSS. Então, para que isso não aconteça novamente, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, tá bom, gente?
Tá.
Ok. Okay.
Paro para todo mundo?
Uhum. Refri não tem nada a ver, né? Não tem comportabilidade. Vamos supor assim, o cliente tinha um contrato no Banco do Brasil. Ele que...
A gente não está te ouvindo, não. Eu não estou ouvindo a rua.
Gente? Oi? O cliente fez quitou um contrato lá no Banco do Brasil há 2 meses atrás, 60 dias. Aí, se eu for fazer um refino num contrato que ele tem aqui...
Ela está terminando um exemplo aqui, Rô. Ela está falando...
Eu acho que é o da Rova.
Ah, tá.
Mas, Van.
Ela tava falando alguma coisa que ela não tava te ouvindo, eu acho.
Ô, Van. Mas no que você falou já, sabe que eu acho que o da Rova caiu, eu já vou te falar.
Independente, é isso mesmo.
Independente se o cliente pegou e quitou no Banco do Brasil e não quitou e a margem liberou, não pode, porque a consulta é CPF, tá?
Tá, mas mesmo no refim?
Mesmo no refim, porque, por exemplo, você lembra quando a gente pega, a gente tem uma margem, a gente libera um crédito novo para ele, para ele
agora,
quitar o antigo?
Agora, tem mais um componente.
Ele geralmente cobra aquela margem, né?
Oi, como gente, tá aí? Estão me ouvindo?
Ah, a Rosinha, então.
Porque aqui, ó, um negocinho que a Rô mandou no grupo, tá dizendo, refim puro não se enquadra no CRCC. Então, eu acho que o refim pode.
O refim, puro que ele está falando aqui é quando é o refim, que a parcela está lá, não foi quitado nada, ele tem aquela margem, ou é um refinanciamento da mesma margem.
O Sorocaba está me ouvindo?
Sim, Rô.
Ah, tinha caído, tá?
É, que eu estava explicando para a Van só, por isso.
Tá. Então, eu caí. O ideal é vocês sugerirem que o cliente lhe pede só um percentual do contrato para que vocês consigam refinanciar.
Agora,
tá?